Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2019. Essa vai ser uma semana um pouco complicada. Vamos ver que impacto que isso vai ter na nossa rotina matinal aqui, porque amanhã começa o CIAB, que é um evento gigante da indústria bancária, do mercado financeiro, etc. e tal. E a gente, a BRQ, que é onde eu trabalho, vai estar com stand, eu vou palestrar, blá blá blá. Então vai ser uma semana intensa, ainda mais que eu vou fazer ali meio que às vezes de um repórter, vou estar cobrindo. Então vamos ver o quanto sobra de voz e de tempo para a gente gravar o radinho de manhã. Bom, ao longo do final de semana eu separei um monte de notícias aqui das mais diversas para comentar com vocês, e uma delas é bastante interessante. Eu sempre chamo a atenção aqui para a poluição do ar, para a questão ambiental, mas tem um tema que é a poluição acústica, a poluição sonora, né? E aqui tem um artigo interessante sobre um desafio técnico, inclusive um desafio de engenharia, que é como você criar câmeras acústicas. Como assim câmera acústica? Uma câmera que... Não, na verdade, seriam sensores de ruído que acionam câmeras. Então, se você passa lá com uma Harley Davidson barulhenta, essa câmera seria capaz de perceber, né, o ruído excessivo do seu veículo, né, e tirar uma foto e você ser multado. Eu pessoalmente acho bárbaro, porque eu moro no andar baixo e aparentemente deve ter um congresso de Harley Davidson aqui toda semana. Bom, não é difícil para mim ser impactado de maneira desagradável por motores barulhentos, né? Então, eu moro no andar baixo e também trabalho no centro da cidade, então eu convivo bastante com o problema de veículos ruidosos. Mas a questão é como é que você faz essa câmera funcionar direito, né? Como é que ela vai identificar o veículo correto, né? Não é, do ponto de vista de técnico, não é tão simples assim quanto identificar um veículo em alta velocidade. Mas, de qualquer maneira, eu achei a iniciativa bacana, né? Cidades costumam ter uma série de problemas atrelados à questão de poluição sonora, estresse, etc. e tal, além, é lógico, de qualquer questão auditiva. Então eu acho joinha, eu acho legal. É um tema completamente meio embaraçoso até, que é o seguinte: eu estava lendo aqui sobre um livro chamado Fantasmas da Evolução. Eu falei, que diabo, como o tema evolução me interessa bastante, eu fui ver o que quer dizer com fantasmas da evolução. O lance é que a evolução, né, você sabe mais ou menos como é que funciona, né, você tem, em princípio, quando os organismos se reproduzem, uma série de erros podem acontecer. Esses erros às vezes podem ser benéficos, às vezes podem ser nocivos. Os erros benéficos, o que são erros benéficos? São aqueles que favorecem o que? A multiplicação, né, da figurinha que nasceu ali. Se ele consegue multiplicar mais, então esse erro foi benéfico. Então esse erro benéfico acaba sendo herdado, né, e esse erro benéfico é o que promove a evolução. Ou seja, a evolução é promovida basicamente a erros aleatórios, né? E quem seleciona se um erro é benéfico ou não é o mundo à nossa volta, né? É o ambiente que seleciona qual daqueles erros vai ser benéfico ou não. Seleção natural, um processo completamente cego, um processo não intencional, um processo inclusive mecânico, burro, né, que funciona aparentemente bastante bem. Só que ao longo do trajeto, a evolução aparentemente deixou aí tem umas curvas de rio, tem coisas que estão paradas no tempo, né, umas coisas que curiosas. E aí eu falei, mas que coisas que estão paradas no tempo? Aí o exemplo mais gritante é o abacate. Por que o abacate? Imagina o seguinte, plantas fazem frutas com sementes. Por que você tem maçã com semente, pera com semente, uma série de frutas com semente? Porque é uma estratégia da planta para se reproduzir melhor. O que acontece? O animal come aquela fruta que é doce, bonita, né, vistosa, inclusive, cheirosa. Ele come, blop, e engole a semente. A semente normalmente é mais dura, né, e o animal engole sem mastigar muito, e aí o que acontece? Ele vai feliz da vida, uma bela hora ele vai ter uma dor de barriga, e aí ele vai não só expelir a semente, como ele vai fertilizar naturalmente, né, com as suas fezes. Não é muito poético, mas é o que acontece. Então é uma maneira da planta, de várias plantas, fazendo com que as suas sementes não só sejam plantadas bem mais longe, ou seja, você se expande geograficamente, né? Porque imagina, se a semente cai no pé da própria planta, a semente vai concorrer com a própria planta, né? Então isso não é um bom negócio, o negócio é se expandir. Então ela vem, as frutas, na verdade, são um truque, né? São uma manobra aí para nos dar, né? Fazer a gente trabalhar de graça. E é por isso que muitas das frutas que a gente come são laxantes, justamente para favorecer que o animal descarregue ali uma boa dose de fertilizantes quando ele plantar as sementinhas em qualquer outro lugar. Pois bem, a questão é a seguinte: imagine o mesmo raciocínio aplicado a um abacate. Eu não sei se você já viu, mas a semente de um abacate é imensa, é gigante, é basicamente do tamanho de um limão. É um negócio. Então você fica, bom, qual é o animal que é capaz de expelir um troço desses sem, né, ou querer expelir mais uma vez, né? Imagina que você, aí você fica imaginando, por uma questão de escala, qual é o tamanho do bicho que consegue expelir uma semente daquela sem perceber. Pois bem, houve animais assim, havia animais assim, por exemplo, preguiças gigantes e outras criaturas cujo nome eu não me lembro, porque são aqueles nomes bizarros de animais que já foram extintos. Então, havia no mundo animais gigantes que comiam um abacate como se fosse, sei lá, um pêssego, né? E depois expeliam, aparentemente, sem muita queixa, essa semente por aí. O que acontece? Esses animais estão extintos. Mas curiosamente, o abacate não desapareceu. Inclusive, o abacate teve aí uma segunda chance, uma sobrevida, graças à nossa agricultura, né? Então, a gente está preservando, estendendo no tempo, uma fruta que não faz mais sentido. Ela indica, ela é um sinal, ela é um fantasma de uma criatura que não existe mais. Por exemplo, o próximo vez que você comer abacate, lembre-se dessa historinha bizarra. Tem outros, eu acho que o livro fala de outras coisas, mamão, e assim vai, mas deixa para lá. A gente já falou bastante de fertilizações involuntárias. O que mais tem para comentar com vocês? Esse é um tema bastante perturbador, assim, meio revoltante também. Vejam que o artigo da New Yorker, New Yorker é uma revista que eu gosto bastante. Começa descrevendo uma clínica, né, entre aspas, de saúde, cheia de velhinhos ali, né, interessados numa cura milagrosa. Aí lá o vendedor mostra na palma da mão dele a cura para uma infinidade de doenças, artrite, artrose, blá 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 blá. Ele vai, é um monte de tranqueira, demência, etc e tal. É praticamente um elixir da longa vida, assim, uma coisa mágica. E o que que ele tem na mão? Células-tronco amnióticas. Vamos lá, célula-tronco, para quem não lembra, o que acontece quando a gente nasce, vamos lá, a gente é pequenininho, né, e a gente tem que crescer, né? Então a gente tem células, que são as células-tronco, que são capazes de se transformar em qualquer célula do corpo, tá? Elas, se precisar, ela vira qualquer célula de qualquer parte do corpo. Essas células, eu estou falando aqui de memória, alguém me corrija se eu estiver errando muito, mas as células são chamadas de pluripotentes, se eu não me engano o nome é esse, porque elas realmente podem virar qualquer coisa no futuro. Essa capacidade a gente perde com o tempo, né? Mais para frente a gente vai ter, por exemplo, se eu me arranho ou se eu me machuco, né? É necessário que novas células sejam criadas, ok, tudo bem. Então a gente continua produzindo células-tronco para o resto da vida, justamente para reparar os danos ao nosso corpo, mas elas são mais limitadas, elas não têm aqueles superpoderes que tem a célula-tronco de um feto ou de um bebê recém-nascido, né, que eles chamam de células-tronco amnióticas. Agora me corrijam aqui que eu devo estar cometendo uma série de imprecisões. Pois bem, essas células-tronco amnióticas você pode obter, né, por aí, como caso uma mulher ceda a placenta dela depois de dar à luz. Ok? Por que eu estou contando isso? Porque criou-se uma indústria que recolhe essas placentas que as mães dão ou vendem, isso não ficou muito claro para mim, e aí eles pegam essas células-tronco e injetam nos velhinhos, prometendo que isso vai ter resultados extraordinários. É lógico que isso custa 10 mil dólares, custa uma fortuna, seja lá o que for, né? Mas a questão é a seguinte: hashtag só que não. A ciência não comprova que essas células injetadas ali vão efetivamente saber o que elas têm que fazer ou vão produzir algum resultado extraordinário. Não há testes que comprovem isso, e inclusive o próprio personagem aí que é apresentado descrevendo essas maravilhas, ele teve a licença cassada, né? Então veja bem, não duvido que, não, imagina, ainda mais no Brasil, né? Terra das oportunidades dos oportunistas, que não haja por aí clínicas tentando também injetar essa maluquice em você. Já há casos, obviamente, de coisas contaminadas por bactérias, é claro, né, porque o processo todo ele não é monitorado pelo equivalente americano da Anvisa, que é o FDA, ele não é ainda monitorado pelo FDA, ele acontece debaixo do pano, né? Então você imagina quanto oportunismo tem nisso. E é lógico que deve ter efeito placebo, gente que está achando que melhorou, porque afinal o cara injetou alguma coisa nele. Então vejam, a humanidade não cessa de nos surpreender. E mais ou menos nessa linha tem um artigo no New York Times que é bastante interessante. Eu recomendo sobretudo para as moças aqui, mas acho que os rapazes também vão se sensibilizar. Que é um artigo contra a indústria do wellness, que é do bem-estar. O que a moça aqui descreve é o seguinte: fala, cara, na boa, ser mulher é uma tortura porque tem uma série de imposições sobre a aparência, sobre magreza, sobre etc. e tal, e é isso, na verdade, que alimentaria essa indústria do bem-estar. Bem-estar, entre aspas, indústria, bom, é indústria mesmo, né? E aí o artigo é uma denúncia bastante pessoal, bastante subjetiva, dessa indústria safada, né, safada, que inventa dietas do arco da velha, né, suplementos completamente mirabolantes, né, sei lá, uma série de técnicas também, entre aspas, que desafiam o bom senso, tal, quando tudo que está por trás disso normalmente é a dieta ou a perda de peso ou uma aparência mais jovial. Então ela conta ali o caminho que ela acabou trilhando. Ela conheceu uma outra especialista, uma outra dietista, não sei como existe dietista em português. Bom, de qualquer maneira, o que ela mostra ali um caminho mais saudável e também como a gente não se deixar levar por essas armadilhas de uma indústria, de novo, que é tão oportunista, tão safada quanto essa outra indústria que eu acabei de descrever, cujos benefícios são realmente duvidosos. Tá, que mais que a gente tem aqui? Eu já tinha comentado isso antes, mas vale a pena reforçar, porque isso está saindo em vários jornais e agora está saindo no Washington Post, né? É o nosso amigo Elon Musk, pessoa pela qual eu nutro um desprezo que já é público. Eu não gosto do personagem, eu não gosto da atitude, eu não gosto de nada, eu acho absolutamente, eu acho um moleque irresponsável. Por mais que ele tenha feito coisas brilhantes, por mais que ele seja inspirador, isso é uma opinião pessoal, respeito à sua, mas eu acho o cara um péssimo exemplo para tudo que é possível e imaginável. A sua última peraltice, né, é criar uma, como é que a gente chama isso? Uma nuvem de satélites, uma esquadrilha de satélites, um enxame de satélites. Eu não sei qual é o coletivo de satélites, tá bom? Então vamos dizer que é um cardume de satélites no céu que vão prover internet para as pessoas em vários, em qualquer lugar do mundo. Acontece que os satélites desse cara brilham à noite, eles refletem a luz do sol e isso é visível. Então os astrônomos estão em pânico, eu já comentei isso aqui, estão em pânico porque vai atrapalhar a ciência, ou seja, o interesse comercial desse cara, que obviamente é um interesse comercial, vai se sobrepor ao interesse da ciência e não só. Vai poluir visualmente o nosso céu. Imagina, o céu, que é um patrimônio imaterial, nem sei se é imaterial, sei lá, é um patrimônio, não sei se é material, porque afinal o céu existe. Mas é um patrimônio da humanidade. Agora, você gostando ou não do Elon Musk, sabendo ou não quem é o Elon Musk, você vai olhar para cima e vai ter um monte de coisa brilhando que não é estrela, né? São os dólares caindo na conta dele. Então, bom, pronto, mais uma vez. Esses caras que não pedem licença, né? Eu acho, aí isso é uma posição muito pessoal minha, eu acho que essa cultura do não pedir licença, né, ou então de fazer primeiro e pedir desculpas depois, está custando caro demais para todo mundo. E aí tem um vídeo muito rapidinho que eu vi no Twitter, um vídeo do The Economist, eu estou dando o link aqui também, dizendo sobre a geração Z, que é mais ansiosa e mais deprimida. Vale a pena dar uma olhada. Eu já sou da geração Z por uma diferença de uns 30 anos, mais ou menos. Geração Z aparentemente seria quem teria nascido próximo ao ano 2000, né, ou depois do surgimento, acho que depois de 97, eu não sei por que esse critério de louco, né, mas indicando aí que na verdade os caras até que são mais bem comportados, eles não são tão hedonistas, mas tem aí um lance de ansiedade, de preocupação com doenças mentais, né, e também com depressão que caracteriza essa geração. Pobres, pobres diabos, né? Bom, o que mais que a gente tem para comentar com vocês? Isso aqui, bom, eu não sei se vocês já viram alguma daquelas ilustrações medievais, né, dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Então, você pode economizar, ao invés de ter quatro, você bota um só, e esse cara chama Trump, né? Eles são os quatro cavaleiros do Apocalipse num gordinho só. E esse cara, por motivos que sei lá quem explica, né? Nem sei, ele está revertendo legislações da era do Obama. E uma delas é uma legislação que eu acho absolutamente sensacional, que a gente deveria imitar aqui, diz respeito à nutrição infantil nas escolas. O Obama tinha um programa para melhorar a qualidade da nutrição infantil, fazendo com que eles comessem menos porcaria, comessem mais frutas, mais grãos, mais vegetais, mais sucos, tomassem mais água, né, ao invés de tomar refrigerante, biscoito, né, sanduíche, essas porcarias. Pois bem, o programa estava indo super bem, vários índices de melhoria, o consumo de coisas naturais crescendo, sobretudo para crianças mais pobres. O Trump se ateve a um detalhe, que acho que é a quantidade de desperdício dos alimentos, sei lá o quê, para dizer que esse programa não vale nada, né? E está voltando atrás. Então, que coisa engraçada, não dá para saber qual é a agenda desse cara, mas veja bem a diferença que faz uma política pública e o estrago que faz uma política pública ser revertida, né? Bom, pois é. É bastante triste. E agora, se caso você queira rir, hashtag só que não, também um videozinho aqui no Twitter da Fox News, que é o canal preferido desse imbecil laranja. Em que o apresentador está dando ouvidos a um tipinho com uma gravata borboleta peculiar, e esse tipinho está tentando provar que o sistema métrico, veja bem, não sei se você já percebeu, mas os Estados Unidos usam o sistema imperial. Imperial significa as distâncias são medidas em milhas, em jardas, em pés, em polegadas. Né, o volume é medido em galões ou onças. Acho que onça é volume ou é litro? Ou é massa? Bom, não lembro. Mas você tem essas medidas que são completamente medievais, que por alguma razão misteriosa persistem nos Estados Unidos. O resto do mundo usa o sistema métrico, convenhamos, é mais prático, eu acho, né? E aí, o que esse maluco está dizendo aqui, e eu vou dar o link para vocês assistirem, ainda mais. O maluco existir, tudo bem, o mundo é grande, mas o pior é o repórter da Fox, que é um completo imbecil, dando ouvidos e concordando. Isso é surreal, porque o que esse entrevistado diz é que o sistema métrico é uma tirania, tirania dos outros países sobre os Estados Unidos, e temos que lembrar que o sistema métrico é um fruto da Revolução Francesa, que avançou na base da guilhotina. Então veja que coisa curiosa. Então ele está associando o sistema métrico a uma tirania, e aí ele está chamando, está vendo a Revolução Francesa apenas pelo aspecto do terror. Ele está esquecendo aqui os iluministas, está esquecendo Voltaire, os enciclopedistas, está esquecendo tudo, né? E ele está achando que, na verdade, os Estados Unidos têm que se ater às polegadas e sei lá o que mais, porque esse é o sistema que conecta os americanos aos seus antepassados. Né? Pois bem, para o pior não há limites, né? Mas o pior é realmente o jornal dar espaço a isso, o jornalista ouvir isso sem gargalhar. Né? Tudo bem, fazer o quê? O que mais que a gente tem de interessante aqui para comentar com vocês? Aqui uma questão curiosa para quem gosta de algoritmos, eu achei surreal, até vou consultar amigos que são mais acadêmicos e tal, em que os caras estão dizendo que o sistema que é utilizado para ranquear pesquisas científicas, ele tem um bug. Se o título do paper tiver um hífen, hífen, tracinho, hífen, ele vai ser, por um problema no software, né, no algoritmo, ele vai ser ranqueado pior, ele vai ser contado menos, porque na verdade tem todo um sistema de quantas vezes esse artigo é citado, é muito parecido com o PageRank do Google. Pois bem, é como se fosse um PageRank zoado, onde se você tiver um hífen no título do artigo, ele vai ser contado abaixo do necessário. É meio surreal, né? Está aí nossa confiança em algoritmos sendo minada, né? Sendo ridicularizada por um mero sinalzinho ridículo, um tracinho. Tem mais alguma coisa que eu quero comentar com vocês antes da gente acabar? Ah, olha aqui, ó, um dos maiores fabricantes de urnas eletrônicas nos Estados Unidos, o cara que sempre bateu no peito, né, para defender a urna eletrônica, está voltando atrás e dizendo: desculpa, eu acho que toda urna eletrônica tem que ter voto, tem que ter algum comprovante em papel. O cara está reconhecendo que o sistema é falho por natureza e que a única maneira que pode proteger de fraude é um comprovante em papel. Interessante, o cara está realmente dando a mão à palmatória. O artigo até chama isso de uma conversão Damascena. Eu falei: que diabo é uma conversão Damascena? Fui imediatamente procurar. E isso é bíblico, é quando Paulo se converte ao cristianismo na estrada para Damasco. Eu falei: uau, estamos sempre aprendendo. Quem manda não lê a Bíblia? Pois é, mas a gente lê a Wikipedia, aprende alguma coisa. Então, o cara, agora pensemos no nosso sistema, que onde você, se você criticar isso publicamente, capaz de você ser preso, você não pode questionar de maneira alguma a urna eletrônica. O próprio fabricante americano, que convenhamos, não é exatamente um país subdesenvolvido nem nada, está questionando a validade, questão da nossa confiança excessiva na urna eletrônica. Lembremos, eles estão às portas de uma eleição e a Rússia, sem dúvida, está lambuzando os dedos ali na eleição americana. Tá, vai ter impressão digital do Putin ali, onde já vai sair um papel com a cara do Putin. Falando em coisas internacionais, um paper bastante perturbador em que os pesquisadores. Está aqui na Technology Review, usando ferramentas públicas gratuitas que estão por aí, eles conseguiram, eles pegaram uma inteligência artificial, treinaram a inteligência artificial para o quê? Para gerar discursos das Nações Unidas. Ponto. Eles pegaram vários discursos das Nações Unidas, treinaram a inteligência artificial, gastaram 7 dólares e 80 e aí conseguiram fazer um robô que produz discursos absolutamente convincentes no ritmo, na cadência. Não ficou claro para mim se é só texto ou se ele está sintetizando a voz. Também não sei. Fiquei curioso, mas de qualquer maneira, veja bem, por 7 dólares e 80. E aí, curioso, eu vou costurar essa informação com o que eu comentei outro dia, mas que saiu de novo aqui no artigo da Technology Review, que treinar uma inteligência artificial, embora para você custe 7,80, 7 dólares e 80, para o meio ambiente, esse treino ele equivale ao footprint, né, ao impacto ambiental de 5 automóveis na sua vida útil inteira, incluindo a sua fabricação. Então a gente tem muita gente de olho agora no impacto gerado pela inteligência artificial, pelos, né, data centers que consomem energia para burro. O, né, que mais tem de interessante aqui? Pará, aviação. Ah, isso é interessante. Eu estava lendo um artigo aqui sobre uma pressão crescente sobre a indústria da aviação para que ela polua menos. Na verdade, a indústria da aviação polui tanto quanto a Alemanha. Então, 2% do carbono global vem da aviação. Vamos falar, bom, 2%, ok. Mas acontece, veja que interessante, se você fizer uma viagem de avião, você vai gastar o impacto, eu não lembro mais a unidade, mas eu lembro os números. Se você viajar de avião, o impacto é 285, alguma coisa. Não lembro o quê. Tá, 285, alguma coisa. Se você tivesse feito essa viagem de carro, quanto que seria o impacto? Metade disso, 158. Né? Então, que engraçado, fazer o mesmo trajeto, se eu for para Ribeirão de avião, se eu for para avião de carro, curiosamente, de carro é metade do impacto, certo? Certo. Agora, se eu fosse de trem, sabe qual é o impacto? 14. Ou seja, trem é 10, um décimo do impacto de um carro ou um vigésimo do impacto de um avião. Então, esse dado eu não tinha, fica aí uma curiosidade numérica para vocês. Né? E aí tem um outro artigo interessante aqui, eu vou dar o link para vocês, que é uma das consequências possíveis do aquecimento global, que eles estão chamando de ondas de calor compostas. Ondas de calor compostas significa o seguinte: já está tendo ondas de calor faz mais de uma década por aí. O artigo, inclusive, quantifica milhares de mortes na Rússia, milhares de mortes aqui e acolá. O artigo até cita uma pesquisa que mostra 27 maneiras pelas quais você pode morrer numa onda de calor. Eu nem li para não ficar impressionado, mas convenhamos que é ruim. E normalmente as ondas de calor afetam justamente regiões mais pobres. Mas o que eles estão contando, que eles estão notando um padrão agora nessas mudanças climáticas, que é a onda que passa, que ou seja, vem uma onda de calor, aí ela passa, na sequência vem outra onda de calor. Uma onda de calor em cima de uma onda de calor. Então, aí os efeitos se multiplicam, eles estão chamando de ondas de calor compostas, né? Então, chama compound heat waves. Em inglês fica mais bonito do que em português. Agora, só para encerrar com alguma coisa um pouco mais pitoresca, no Estadão tem um artigo sobre o Iraque. O Iraque, que imagina, depois que eles tiraram lá o Saddam Hussein, o Iraque voltou no tempo, né? E uma das coisas que realmente voltou no tempo e que aí mostra a nossa natureza tribal intrínseca, né? Isso é uma coisa engraçada, né? Quando caem os impérios, quando caem essas macroestruturas, a gente imediatamente retrocede para o modo tribal. Aí a opinião minha, eu acho que de inúmeras maneiras a gente está se tribalizando, e isso não é um elogio, né? Tribalizando graças às mídias sociais, graças às redes sociais, graças à falência, né? Das democracias representativas, graças ao populismo, a gente está retrocedendo. É muito fácil para a gente retroceder. E para ilustrar, tem esse artigo aqui do Iraque que diz o seguinte: que a justiça do Iraque é muito, coitada, está estraçalhada, funciona mal, etc e tal. Se você tem algum tipo de pendenga, você resolve isso com um cheque, mas não um cheque sem fundo, né? Cheque com CH, né? Cheque com CH é aquele papelzinho que você assina. Cheque com X, cheque, eu achei que fosse shake, mas tudo bem, cheque, vai que seja. O cheque de uma tribo são representantes ali, são figuras de destaque na tribo que ajudam você a acertar pendências tribais. Então, veja só, contém inúmeros casos aqui de negócios que, ao invés de recorrer à justiça, o cara vai direto conversar com o cheque da tribo aí as tribos conversam entre si. E aí existem inúmeros mecanismos de vergonha, de intimidação, de exclusão, que vão motivar o cara a fazer a reparação do dano. Olha que coisa curiosa, como a gente muito facilmente volta pro tribalismo. E eu pessoalmente acho que isso é um retrocesso. Então, raríssimos, bom, é isso, falei meia hora aqui, 7h30 da manhã. Um grande abraço para vocês. A gente vai se falando aqui ao longo do SEAB. Aliás, quem for ao SEAB, procure pela gente. O estande da BRQ está logo na entrada. Vai ser um prazer conversar com vocês lá. Um grande abraço e até amanhã.